historicidade, estudo dos exames das categorias, depois um exame diligente da estrutura do pensamento, então os elementos submodais, planejamento clínico, e aí chegamos à matemática simbólica. De um modo prático, ela já surge desde a parte média para frente da estrutura de pensamentos, né, dos tópicos finais. E a aula de hoje traz um conteúdo bastante avançado nessa parte. Alunos que fazem ao vivo, invariavelmente, recebem um lindo presente. O presente de hoje, ele é particularmente delicado e muito bonito, mas vamos precisar de um contexto para que ele fique bem apurado. Alguns personagens da arte, principalmente nos últimos 200 anos, isso aconteceu muito. Eles se vestiram com a própria arte. Aqui no Brasil, isso é menos conhecido, ainda que nós temos alguns exemplos muito bonitos disso. Esse compositor, cantor, pianista que vocês vão conhecer agora, ele talvez seja um dos exemplos mais clássicos de alguém que assumiu o próprio personagem. Ele criou esse personagem e passou a viver com esse personagem. De uma maneira tão bonita, tão profunda, que vocês encontram naquele entrevistador norte-americano que serviu de inspiração ao Jô Soares, o David Letterman, várias entrevistas do David Letterman com ele. E o David Letterman não apenas prestigiou esse colega da música, como serviu como uma espécie de dupla com ele, privilegiando a maneira como ele se comportava e tudo. Vamos então agora recuar até a Califórnia no pós-guerra. Estamos nos anos, final dos anos 40, que é quando nasce esse músico. O pai dele era um professor de espanhol e a mãe trabalhava com os filhos, cuidava da casa. O pai e a mãe, por razões várias, acabam se divorciando e ele vai morar com a mãe no sul dos Estados Unidos, numa linda cidade chamada San Diego, na fronteira com o México. E lá, esse garoto começa a exercer o grande dom que ele tinha, que é observar as pessoas. Sabem quais pessoas que ele observava, imitava, principalmente a voz, o jeito delas? Homens que bebiam muito ficavam jogados na sarjeta. Garçons. Amantes que passavam pelas ruas nas madrugadas. As pessoas que nos Estados Unidos eles têm até um neologismo chamado loser, né, que seriam as pessoas vencidas pelo sistema. Ele ouvia aquelas rádios muito ruins, de propósito, para poder compor esses personagens dele. Se inspirava nas estações de trem, de ônibus, principalmente, que havia muito por lá. Ou seja, ele compõe um personagem, que vocês verão logo a seguir, o personagem que ele compõe, que é impressionante. Muitos que conheceram e viram este músico achavam que ele era assim mesmo, no dia a dia, no cotidiano. E ele não, ele vestiu isso, não, ele se tornou esse personagem. E quando ele casa, já com quase 30 anos, a mulher compreende, ela também era do mundo das artes, que isso era muito importante, ele compôs isso na vida dele e ela o ajuda. Mas aí já não de uma maneira tão mórbida como ele estava conduzindo, de um modo mais urbano. Tem uma passagem que eu selecionei para vocês da década de 90. Aqui ele já tinha 40 e poucos anos. Nessa ocasião, uma poetisa e atriz brasileira, que era a Bruna Lombardi, ela morava na Califórnia. E ela tinha um programa para Bandeirantes que consistia em entrevistar pessoas do meio artístico. E um dia ela convida este músico para conversar com ela. foi uma das entrevistas mais bonitas e memoráveis que ele deu. Porque a Bruna, primeiro, ela compreendeu que estava entrevistando alguém que, na verdade, era uma pessoa que vivia um personagem. Respeitou isso, provavelmente se inspirou muito nas entrevistas, muitas do David Letterman com ele, e as coisas fluíram. Aí ele pôde fazer os trejeitos dele, as coisas que o tornaram muito conhecido. Selecionei também para vocês um trecho, mais de um trecho, da música que ele compõe. A música é qualquer coisa de maravilhosa, uma dessas músicas que a gente precisa ouvir mais de uma vez para entender o que ele está dizendo. Vocês verão na parte final que ele está cantando com o violão velho riscado, que é parte do figurino dele. E ele, à direita dele, está um homem tocando gaita, um gaitista, um gaiteiro. E observem que a música que ele toca não tem a ver com o corpo teórico da canção. É como se ele estivesse acompanhando uma outra coisa. E o contrabaixo entra à esquerda do músico. Um contrabaixo vertical, ele entra e sai da música todo o tempo. É muito interessante para o ouvido acompanhar isso, que usualmente seria uma cacofonia. Ali não. Ali são várias vozes falando em composições diferentes. Muito interessante, muito bacana mesmo. Tom Waits, que é essa pessoa de quem eu estou tratando, ele hoje é um homem com quase 90 anos. Vocês verão a parte final, mostra ele hoje cantando. Ele sempre foi muito discreto quanto à vida pessoal dele, até para poder manter esse personagem que ele constrói. Então, muito pouco se sabe sobre a vida pessoal dele e muito pouco se sabe também de como ele administrou a vida dele. O que é de conhecimento público é que ele sempre manteve uma longa distância da indústria do disco. Certa ocasião, uma empresa usou uma música dele e não houve nada demais, mas para uma propaganda ele imediatamente processou e disse que não admitia que usassem as canções dele de forma nenhuma. Ele sempre preferiu estar à margem de tudo isso, que é a maneira como ele se desenvolveu. Tom Waits hoje é muito conhecido no mundo inteiro. Vocês encontram material interminável na internet, documentários, entrevistas, e tem material para muitas coisas. Chega de palavreado, vamos agora conhecer o trabalho dele diretamente com ele, a partir de alguns retalhos. Sabem que fizemos aqui no sentido de ilustrar para vocês.
Waist and wounded, same was the moonlight. The God would have paid for now. Now see tomorrow if Frank can I borrow a couple of bucks from you.
Shadow boys are breaking all the laws. What is your creative process like? I mean, is it painful?
It's really an expedition. My musical life is very thrilling for me. It's more like a carnival, I guess. Because I love to be look for new things to. I like to have expeditions in music. Mm-hmm. And I like to work with musicians who are open to that experience, so that we will all go on some very strange journey to some place we've never been before.
The unknown. It's like a sort of discovery, really.
Yeah. Uh-huh. And I'm kind of the. Although there are moments in the music that are very democratic, I'm really the captain. But we are like a ship. And I've had thrilling moments in music with groups where we've all found ourselves marooned in very scary places. And that's what I look for.
But where did you get your characters?
I read the newspaper and look out the window and walk around. I just watch and listen. I listen to people. I write things down. I do what every writer does.
Do you take them from people you met sometimes?
Sure.
Mm-hmm.
Yeah. I have my own memories. I have my own experiences. I draw on my own life and the memories and the experiences of others, and also very real and imagined things.
Do you think your dark areas drive you to create?
The thing is, though, for me, it's always like when at the circus, there used to be a little thing that comes out that you used to, it was like a little steam shovel, and you would turn the crank, and it would lift this little steam shovel down, and it would drop down into a little pile of treasure, and there'd be candy and watches and things in there. And then you'd turn it back the other way, and hopefully bring out something that you wanted. And you never get the pearl necklace, and you never get the watch. You never get what you really saw on the other side of the glass. You get a little
small
piece of candy, a little wax paper wrapped around it. You know.
You have to go and go and keep going.
Yeah, and you spend more and more money trying to get the watch.
Or energy, or...
Yeah.
Try our luck a little further down. Leave the cards on the table. Leave the bread on the plate. Put your hand on the gear shift. Put your foot off the brake. And take one last look at the place that you are leaving. take one last look. Oh, take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. I bet we're something that the wind can carry. The arrow points away across the waiting prairie. This car looks like it could give us a good run. Our choice to leave was a good one. And take one last look at the place that you are leaving. Take one last look. Oh, take one last look at the place that you are leaving. Take one last look.
Naquela época, eles retiravam a mandioca do solo, ralavam essa mandioca. Ele descreve todo parte do processo como era feito na ocasião. Hoje mudou completamente a maneira como isso é feito, né? Ela era ralada, depois misturada com água. E então, se passavam, alguns colocavam um pano, outros colocavam uma peneira. E isso então era colocado para descansar, toda essa mistura. E no texto dele, parte disso vai aparecer no meio de uma história muito bonita. Isso se precipita, vai ao fundo. E ali fica, né? Essa parte que é muito branquinha, né? Mais pesada, ela vai. Aquilo que está lá no fundo, que é muito, muito alvo, sabe o que é aquilo? Aquilo é amido. Amido puro é o que tem ali embaixo. E o autor nos conta que então depois a água é retirada. Quando retiram essa água, fica lá no fundo uma massa seca, muito dura, sobre um anteparo, são as lajes. Ele descreve no conto dele, nessa curta novela, as lajes que ficam lá embaixo. Um bloco muito duro. E então, essa moça, a Maria Hesita, que ele nos apresenta, ela vai usar as mãos. As mãos, ela vai quebrar, esmagar isso, até virar um pó muito branco e fininho. Aí nós temos a goma de mandioca, ou o nosso polvilho, tão disseminado, tão utilizado. Hoje é feito de outra forma. Naquela época, vocês imaginem, a moça trabalhava na fazenda, ao sol, machucava as mãos. Era um processo difícil, árduo, levava muito tempo para ser feito. Sim, escreveu João Guimarães Rosa. Lembrem como que o João Guimarães Rosa é um autor que nós lemos com o ouvido, né? Numa licença poética. Ele é um autor para ser ouvido, mais do que um autor para ser lido. A sua construção semântica e sintática se torna bem mais razoável pela sonoridade do que propriamente pela grafia, né? Ainda assim, vamos fazer uma aproximação. Ele começa escrevendo: Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva. Mais que o algodão, mais que a garça, a roupa na corda. Do ralo às gamelas, da macieira às bacias, uma polpa se repassa para sentar no fundo da água e leite. O amido puro, limpo, feito surpresa. Chamava-se Maria Hesita. Datava de maio ou de quando? Pensava ele em maio, talvez porque o mês mor de orvalho da Virgem, das claridades no campo. Pares se casavam, arrumavam-se festas. Numa ali anotara, ela, flor. Não lembrava a menina, fielzinha, magrinha, historiada de desgraças, trazida havia muito para servir na fazenda, sem se dar ideia, a surpresa se via formada. Se às vezes por assombro uma moça assim se embelezava, também podia ter sido no tanto e tanto. Só que a ele, Sionésio, era o nome do rapaz, Sionésio, faltavam folga e espírito para primeiro reparar em transformações. João Guimarães Rosa nos traz um homem que se esvaziou. Se esvaziou na vida. Ele não ama mais. Ele talvez nem acredite mais que possa existir algo como o amor. Ele não acredita mais também. A vida dele se transformou em uma aridez, em contas. É isso que ele faz. Mas João Guimarães Rosa vai fazer um movimento muito bonito e importante. Ele vai deslocar esse homem para uma área da existência que vai começar a conversar com toda essa aridez, esse elemento desértico que se tornou grande parte da vida dele. Logo ele, que é um cético, que é um homem agora que já não tem mais a ternura dos dias, nem acredita mais. E essa menina, que se criou na fazenda dele, chegou quase morta. A história dela é muito triste. Mas na fazenda, ela encontrou o trabalho que ela gostava de fazer. Ela cresceu, ela se desenvolveu. E quando ele não percebeu, ela estava muito próxima, não dele, do coração dele, de quem, aliás, ele não tinha mais notícias. O que decorre em situações como estas? Maria Hesita trouxe-a por piedade, pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a aceitassem. A velha Natiaga, peneireira, porque contra a menos feliz, a sorte sarapintara de preto portais e portas, a mãe, leviana, desaparecida de casa, um irmão perverso na cadeia, por atos de morte, o outro, igual feroz, foragido ao acaso de nenhuma parte, o pai, razoável bom homem, delatado com a lepra, e prosseguido, certo para sempre, para um lazareto. Restavam-lhe nem afastados parentes, seja receber a madrinha de luxo e rica, mas que pelo lugar apenas passar, agora ninguém sabendo se e onde vivia. Acompanhe João Guimarães Rosa pela sonoridade. Aquele que tentar acompanhar pela coerência do discurso vai se perder no caminho aqui. Acolheram-na, em todo caso. Bom, vocês viram então a moça, de onde ela vem, tudo que houve, não é? O deserto da vida, e ela estava ali. Ora, mas como essa moça poderia fazer uma interseção tal que ele conseguisse fazer brotar de novo em sua alma esses elementos? Vejam que a figura do polvilho, como o João Guimarães Rosa constrói, nos dá uma ideia de processo, que não é simples. É bastante difícil. Para conversar com esse texto, nós vamos agora a trazer uma ilustração, que vai ajudar muito, muito mesmo. Old Young Crow, uma tradução livre disso seria o velho jovem corvo. Essa obra é de 2023. Uma obra de um cineasta de origem iraniana, Liam Lopinto. O Liam Lopinto faz uma crônica formidável disso que há 60 anos João Guimarães Rosa retratava no nosso país. É a história de um menino do Irã. Ele é iraniano e, quando a mãe morre, ele vai viver no Japão, em Tóquio. E ele é um garoto, imaginem a dificuldade da língua, da adaptação, tudo. O que ele faz? Ele adora desenhar. Adora desenhar. Ele passa a maior parte do tempo dele desenhando. E assim como ocorre com o Polvilho e com a história de João Guimarães Rosa, ele não se dá conta que o desenho dele é uma porta de trânsito entre aquilo que a nossa sociedade de homens chama de realidade e um outro aspecto. A história é muito bonita. Ele, perto da escola dele, tem um cemitério, e é lá que ele vai desenhar, não tem outro lugar para fazer isso. Vejam o que acontece. Como, aliás, nós encontramos ecos abertos aqui na história de João Guimarães Rosa.
آنجا تمام مدت نقاشی میکردم.
از فراز شاخ آبی
در روزهای خوب
جای خوب حسن
و بعد دوستان زیادی نداشتم، کلاغ‌ها هم جالب و هم مهربان بودن. مخصوصا یکیش پیر بود. یک روز من تنها نبودم.
گاکو و دوستانو؟
اسمش چیو بود؟
کایت تیو آسته
و سالگرد 40 سال از درگذشت پسرش چیارو بود.
واتس چیو دس
نزدارو.
اون شب منو دعوت کرد به چای. و میان وعده. بعد از چای ما در مورد پسرش صحبت کردیم. چیهارو به طور مرموزی ناپدید شد. فقط یه شبه ازش باقی مونده بود. یک گروه کلاغ‌ها دور یه چیزی میچرخیدن. اونم یه نقاش بود.
نکتنو
جای نقاشی من یه زمانی جای نقاشی اون بود. وقت خداحافظی قلم پسرش را به من داد.
Esse menino, à medida que ele entra nos desenhos dele, numa realidade difícil, que era em Tóquio, longe de tudo que ele vivia, o que acontece então? Ele consegue conversar nos mundos, as coisas. e se hidrata a vida dele. O que importa, se de fato aquela mulher existiu ou não, se foi uma fantasia, um sonho, como ele diz, ou não, não é? Há tantas outras coisas envolvidas aqui. Se isso é feito de uma maneira adequada, sem desrespeitar o contexto dele, sem causar conflitos com o espaço urbano dele, com a própria vida dele, ora, é uma maneira de vivenciarmos as coisas, não é? Mais uma delas, uma maneira poética. Claro que temos que ter todos os cuidados éticos, epistemológicos aqui, pois algo muito similar vai acontecer aqui no texto de João Guimarães Rosa. Muito mais próximo do nosso contexto, muito mais próximo da nossa base categorial. Ah, o Sionésio, à medida que essa moça trabalha, ele passa com o cavalo dele para lá, para cá, e ele tem algo nele com relação não apenas a ela, mas o que se passa ali, que faz com que essa interseção se forme. Ele não sabe explicar. Muita coisa já morreu dentro dele, para ele saber entender o que se passa. Vejam então os elementos ao redor se pronunciando dentro dessa interseção. Olhem o que ocorre. Prazer era ver, aberto sob o fim do sol, o mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu, o que seus fortes olhos aprisionavam. Agora, porém, uma fadiga. O em si mesmo. Sua sela se coçava de uso. Aqui, a borraína aparecendo. Tantas coisas a renovar. E ele, sem sequer o tempo. Nem para ir de visita no Morro do Boi, a quase noiva, comum no sossego e paciências da terra, em que tudo se revelava na medida das distâncias. Chegava então à fazenda. O quieto completo. Na Samburá no domingo, o eirado e o engenho desertos, sem eixo de murmúrio. Perguntava a Natiaga, Natiaga era quem trouxe a menina, tá bem? A Maria, pela sua protegida. Ela respondia, ela parte o polvilho, lá nas lajes, a velha resumira. Mas, e até hoje, num serviço desses, ao menos agora a mudassem? Mas é ela que quer. Ela diz que gosta. E é mesmo, com efeito. Sionésio sabe saber que ela, de qualquer modo, pertencia e lhe dava ali, influía-lhe um contentamento. Ele era a pessoa manipulante, não podia queixar-se. Se o avio da farinha se pelejava, ainda rústico, em breve o poderia melhorar, meante muito, por máquinas. Dobrar quantidades? Demorara para vê-la. Só no pino do meio-dia, de um sol do qual o passarinho fugiu, ela estava em frente da mesa de pedra. Aquela hora, sentada no banquinho rasteiro, esperava que trouxessem outros pesados, duros blocos de polvilho. E olha, são duros mesmo. A água sai. Aquilo é difícil de esfarelar. E não é apenas quebrar aquele bloco, ela tem que esmiuçar até ficar uma farinha bem fininha e branca. Ah, alvíssimo, era horrível aquilo. Ora, como pode ser horrível aquilo? Era tudo o que ele mais queria. Sim, mas ele não queria desse jeito. E ele não sabia entender o que se passava. Ele não sabia que algo estava em construção dentro dele, que é algo que não se pode colocar um nome, por exemplo, que ele gostava da moça e que ele queria que a moça não se passasse por aquilo. Ele não tinha como verbalizar, não tinha como entender isso dentro dele, que estava acontecendo. Tal qual o menino no filme iraniano, que com seus desenhos começa a acessar e conviver com elementos muito bonitos, importantes, que vão mudar o mundo dele. Vejam que no filme ele revisita, depois de velho, o caderno dele. Só que nessas vivências todas, nós não temos nem como dizer ele está revivendo o passado. O filme nos coloca numa dimensão atemporal. Ao viver dessa maneira, o menino está no, já é um velho, mas também é um jovem, está vivendo vários elementos, não é? E é o que se passa aqui com o Sinésio. Ele não tem a menor ideia do que acontece. Bom, ainda assim as coisas continuarão. Vamos ver o que se passa. Teve dó dela. Pobrinha, Flor, indagou. Que serviço você dá? E era uma questão tola. Ela não se vexou, só o mal estar, o boquinão abrir, o sorriso devagar. Não se perturbava. Também para um pasmar-nos, com ela acontece diferente. Sem nem enrugava o rosto, nem exprimia ou negava os olhos. Ele está falando do pó fino, não é? Que cobria tudo, cobria. Alguns dos senhores podem ter lembrança de avós que usavam essa goma, né, do polvilho para engomar a camisa. Lembram? A camisa ficava durinha, branquinha, durinha, para as viagens. Era o que se fazia, era a maneira de passar a camisa, se usava, cobria tudo, não é? É disso que ele fala, que não, que ela não nem franzia o cenho, nem fechava os olhos. Parecia tão natural, parecia parte dessa pureza, o polvilho, vejam. Ah, tão linda, tão clara, certa, que avitava carnação e airosa, uma Iazinha, moça feita em cachoeira, viu que sem querer lhe fazia cortesia. Falou-lhe o assunto fora de propósito, que o polvilho ali de Samburá era muito caprichado, justo, um dom de branco, por isso para a fábrica valia mais caro que os outros, por aí, feiosos, tostados. Depois foi que lhe contaram. Tornava ainda a cavalo seu coração não engajado, como sendo sempre desiguais os domingos. De tarde, aí que as rolinhas e os canários cantavam, se bem ele ali, o dono, sem abusar da vantagem. De suas maneiras, menina, me senti muito agradado. Repetia um futuro talvez dizer. Ou seja, ele pensava isso. Ela sabia disso? O texto diz que sim, que ela notou que ele estava agradado. O que ela podia fazer com isso? Como ela podia transpor essa distância enorme? E ele, não é? O que ele faz com isso? Ele está tão perdido com tudo isso. A Maria Hesita, era o nome dela, sabia hoje a alma do jeito e ser dela, diversa dos outros, assim que chegara lá com os vários cem remédios de amargura do oposto mundo e maldições, sozinhas de se sufocar. Aí então, por si, sem conversas, sem distraídas beiras nenhumas, aportava aquele serviço de toda a preferência, de toda a despreferência, o trabalho pedregoso no quente feito boca de forno em que a gente sente engrossar os dedos, os olhos inflamados de ver no deslumbrável. João Guimarães Rosa está simplesmente nos contando que onde essa moça vive, este homem não tem habitação. Não tem habitação. O que ele gosta, então? O que ele viu que agora despertou qualquer coisa que ele não sabe explicar, não sabe compreender e não sabe o que fazer a respeito. E, no entanto, vive isso. Essa dimensão é a dimensão que nós encontramos há pouco no filme iraniano, que encontramos na obra de João Guimarães Rosa e que muitos encontram quando, às vezes, leem um lindo poema e se deixam hidratar pela sabedoria que dali vem. E depois não sabem muito bem o que fazer com isso. Acham que vai passar, não sabem como colocar isso no, no, na pauta do seu cotidiano, deixam isso embora, não sabem muito bem o que fazer. Ora, mas não há realmente o que fazer? Sua beleza de onde vinha? Sua própria, tão firme pessoa, a imensidão do olhar, doçuras. Se um sorriso, artes como de um descer de anjos, Sionésio não entendia. Somente era bom, a saber, feliz, apesar dos ásperos. Ela, que dependendo só de uma cena, se é que ele não se portava alorpado nos torneios de um caramujo, estava amando mais ou menos. Se outros a quisessem, se ela já gostasse de alguém, as asas desta cisma o saltearam. Ele começa a viver os sintomas. Não pode ir até ela. Não pode ficar sem ela. Precisa trabalhar, encontra com a moça lá e para cá. Não compreende direito o mundo dela. Então ele começa a se encher de fantasmas, de hipóteses, de convulsões que não o ajudam nessa vivência, mas tumultuam. Tanto na faina, na samburá, namoristas e as festas, a ideia doía nele. Mesmo de afigurar, proseando com os próximos, no facilitar, porém, o que ouviu aquietava-o. Ainda que em graça para amores tão formosa, ela parava a cobro de qualquer deles, de más ou melhores tensões. Resguardavam os seus graves de sangue. Temiam a herança da lepra do pai ou da falta de juízo da mãe, de levados fogos. Considerem que essa obra foi traduzida para muitos idiomas, o que, como um inglês, um alemão, um francês consegue ler isso, que nós, com toda dificuldade, só conseguimos acompanhar com o ouvido, não é? Intraduzível. Mas o mesmo foi dito de Ulisses, de James Joyce, que nós trabalhamos, nosso idioma, com uma dificuldade não menor também. Temiam algum dos assassinos os irmãos que, inesperados, já toda hora sobrevive vigiando por sua virtude. Acautelavam. Assim, ela estava salva. Mas a gente nunca se provê segundo garantias perpétuas. Sionésio passava então a frequentar. Assim, mas era também, sem embargo, de que ele a queria para si, sempre por sempre, e havia de gostar dele, ela também, tão certamente. Mas no embaraço de inconstantes horas, as esperanças velhas e desanimações novas, de entre momentos passava por lá, sem paz para vê-la. Vinha um modo mordido de admirar, mais ou menos de longe. Ela no seu assento raso, quando não de pé, trabalhando as mãos ambas, servia o polvilho. A ardente espécie singular, segura límpida, material arenoso, a massa daquele objeto. Esses elementos que ele começa a descrever, João Guimarães Rosa começa a fazer círculos. Círculos nos quais ele se aproxima, e então parece que ele vai até lá e vai conversar com a menina, com a Maria. Vai abrir seu coração, vai contar o que está se passando, mas não. Logo ele faz uma volta, passa por ela e retoma. Isso não se resolve. Ele vai dando nomes, repondo de nomes, e ficando numa coisa que para muitos se chama uma angústia. Para muitos se diz um assombramento, para muitos se diz uma situação sem saída, não se resolve. Ora, mais o que é isso, então? Como se faz? Estamos vendo dois exemplos, tanto na obra do cineasta iraniano, quanto no livro do escritor brasileiro. Estamos vendo situações nas quais a dificuldade toda se traduz no ponto da interseção. As coisas se fazem. No entanto, parece que há uma proibição. Você não pode viver o que está lá. Viver o que está lá significaria abrir mão aqui da sua base categorial, do seu contexto. Como fazer isso? Não é? Tentar dialogar os espaços é o que muitos conseguem. Outros, no entanto, ficam se debatendo. fazendo rascunhos, fazendo, retirando partes fundamentais dessa vivência, a tal ponto que isso já não significa mais nada. O que será que João Guimarães Rosa ainda percebe que possa fazer ele continuar com isso? Veja o que ele percebe. As muitas semanas castigavam, a miúde sem conseguir dormir. E o que era ele mesmo contra ele mesmo? E o que era ele mesmo contra ele mesmo? Lembram de Grandes Sertões Veredas? Está aqui uma lembrança do que viria depois do mesmo autor. A consumição de paixão, romance feito. De repente, na madrugada, animava-se a vigiar os ameaços de chuva, erguia-se aos brados, acordando a todos. Apanhar polvilho, apanhar polvilho. Corriam em confusão de alarme, reunindo sacos, gamelas, bacias para receber o polvilho, posto no ar, nas lajes, onde no escuro da noite era a única coisa a firmar-se como um claro de lagoa d'água, rodeado de criaturas estremunhadas e aflitas, tentando salvar, não é? Ele então entra em profundas ruminações, muito, muito graves. Por exemplo, ele ouve as pessoas que nada sabem do que sentimento dele, das questões dele, que opinam sem considerar qualquer profundidade, opiniões de ocasião, de gente de passagem, alguns que tinham medo do patrão, outros que organizavam outras coisas. E ele começa cada vez mais, na impossibilidade da vivência, a teorizar coisas. Por exemplo, veja o que ele coloca. Seria ela igual à mãe? Surpreendeu-se mais. E se a beleza dela, a frutice da pele tão fresca e viçosa, só fosse por um tempo, mas depois condenada a engrossar e a escamar aos tortos e roxos da estragada doença? Está se referindo à lepra do pai dela. Vejam onde ele está indo agora. Ele entra nessas ruminações, tudo isso é impossibilidade dessa interseção. Se ele gostou da moça, não houvesse tanto impedimento da ordem dele, poderia se aproximar, poderia fazer a corte, poderia encaminhar de outra maneira. Como não consegue fazer isso, vejam que ele faz esses movimentos. Fica girando. Mesmo sem querer, entregou os olhos ao polvilho, que ofuscava na laje, em vez do sol. Ainda que por instante achava ali um poder contemplado de grandeza, dilatado repouso que desmanchava em branco os rebuliços do pensamento da gente, atemorizantes, a alumiada surpresa, alvava. Então, ao término desse longo texto, ele diz: era também o exato, o grande e o repentino. Era amor. O acima. Sionésio olhou mais, sem fechar o rosto. Aplicou o coração, abriu bem os olhos e sorriu para trás. Maria Zita socorria, linda claridade. Ela veio para junto. Estendeu também as mãos para o polvilho, solar e estranho. O ato de quebrá-lo era gostoso. Parecia um brinquedo de menino. Todos o vissem. Nisso, ninguém, na dúvida. E seu coração se levantou. Você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você comigo? Vem e vai? Disse e viu. O polvilho, coisa sem fim. E ela tinha respondido: vou demais. Desatou um sorriso. Ele nem viu. Estavam lado a lado. Olhavam para frente. Nem viam a sombra da Natiaga. Finalmente, então, Sionésio consegue. Ele consegue como? Ele não consegue por ele mesmo. Ele consegue mediante o contexto. Quando há um pânico, e para salvar o polvilho, todos se unem e trabalham, é nesse contexto que ele consegue se aproximar e conversar com ela. Com a Maria, expor de fato o que se passava com ele. Agora já tem nome. E agora tem conexão com ela. Não havia. É o contexto que permite isso. No caso do filmezinho que vimos, do menino iraniano, também é o contexto. É o caderno. É o lugar onde ele vai desenhar. E tudo o que surge ao redor, não é assim? Vejam a interseção entre a pessoa e seu contexto para viabilizar estas interseções de IPs. Ah, você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar separar? Ela disse que sim. Ele nem viu, estavam lado a lado, olhavam para frente, nem viam a sombra de Natiaga, que quieta e calada lá no espaço do dia. Sionese e Maria hesita, a meios olhos, perante o refulgir, o todo branco, polvilho, vejam. Acontecia o não fato, o não tempo, silêncio em sua imaginação. Só o um em o e outra, ou em si juntos, ou viver em ponto sem parar, coração-mente, pensamento, pensa-amor, alvor. Avançavam, parados dentro da luz, como se fosse o dia de todos os pássaros. E toda essa parte final, João Guimarães Rosa usa neologismos, as construções, não é? É algo que ele trouxe do tempo que ele viveu na Alemanha, que era muito rico em construções e neologismos. Ele utiliza todo o tempo essas construções, a tal ponto que nós não sabemos se isso tudo Sionésio de fato fez, ou se isso tudo Sionésio de fato considerou na imaginação dele. E passado aquele pânico para salvar o polvilho, ele esquece tudo de novo, então. Nós não sabemos. O texto não nos diz. Mas o texto, tanto no filme quanto aqui, eles nos dizem outra coisa, que é: isso importa? Isso de fato importa? Importa quem? A uma sociedade industrial de serviços? Porque se considerarmos a subjetividade da pessoa, essas vivências estão plenamente vivificadas, não é? Se eles sabem separar isso dentro do espaço de convivência com outras pessoas, trabalho, família, etc., de tal modo que isso não vai colocar danos para os outros, para a pessoa, mas é um espaço para ela poder alcançar outros elementos com respeito, com cuidado, com reciprocidade, qual é a objeção, então, à tal vivência? Não é? Na nossa sociedade de homens, historicamente, isso foi impedido muitas e muitas vezes. Paredes foram colocadas. Então diziam: daqui para lá é arte, viu? Daqui para lá é pedagogia, viu? Daqui para lá é o seu trabalho, viu? Daqui para lá é a sua convivência familiar. Ó, e daqui para lá é uma outra coisa, é ciência. Uma coisa é uma coisa. Ah, daqui para lá, aqui é religiosidade, é outra coisa. Essas divisões coercitivas de espaços causaram muitos dos problemas que chegam aos nossos dias e impedem situações como estas que estudamos hoje aqui.